Diz assim o Senhor, livro de Amós, capítulo 4, versículo 4, venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de três em três dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tomem isso público, tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita, fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede, mas vocês não se converteram a mim. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Filho de Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e Deus verdadeiro, Senhor. Chegou a hora de ministrarmos a Tua Palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de falarmos do Teu poder mais uma vez, Senhor. Chegou a hora de sermos edificados pela Tua graça, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, me envolva agora, Senhor. Me envolve, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Papai, unge os meus lábios, laba-laba cheia, souricanda lábias. Unge os meus ouvidos, Senhor, ou toca na minha mente, no meu coração, Senhor. Ó Deus, fala aos meus ouvidos, porque eu preciso ouvir a Tua voz, Senhor. Me ajuda agora, labaxéia, sei, lebicamba, labaxúbia e alabaxéias. Me ajuda agora, Altíssimo, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome. Edifica a Tua igreja, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Meus amados, né? Talvez você tenha ouvido essas palavras aqui e se assustado, né? Mas veja, a palavra de Deus, ela tem um poder tão sobrenatural sobre as nossas vidas que ela revela e edifica. Né? Ainda que seja uma palavra dura, ainda que seja uma palavra que traz medo e reflexão para as nossas vidas, né? Nós vemos aqui, irmãos, Deus falando através do profeta Amós, e ele falava de uma circunstância que acontecia ali no meio do povo, né? Que o povo pecava, o povo, né, não fazia vontade do Senhor, mas ainda assim se apresentava diante de Deus para oferecer ofertas, para oferecer ali sacrifícios, para oferecer louvores, para oferecer adoração. E o Senhor, né, obviamente, falando aqui ao povo de Israel com um certo sarcasmo, dizia: venham, venham, pequem e pequem mais, e ofereçam sacrifícios ao Senhor, e adorem ao Senhor, né, e façam ali, né, aquilo que agrada o coração de vocês, que é fazer essas obras. E nós, obviamente, olhamos para essa palavra. E quando, né, eu fiz uma reflexão em relação a esta palavra, né, obviamente eu pude enxergar um contexto que é um alerta de Deus para as nossas vidas, de que nós estejamos o quê? Buscando e fazendo a vontade do Senhor e apresentando a Ele um sacrifício verdadeiro que sai do nosso coração. Não que agrada as nossas vidas, mas que agrada o coração de Deus. Porque esse é o desejo do Altíssimo para todos nós. O Senhor Deus, Ele deseja que haja conversão. O Senhor deseja que haja transformação. O Senhor deseja que haja momentos da nossa vida em que nós sejamos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus para cada vez mais controlar as nossas próprias vidas, para que os nossos erros e os nossos pecados sejam cada vez menores em relação ao Senhor, em relação a Deus. E as pessoas, muitas vezes, irmãos, erram e pecam pelas influências deste mundo, né? Continuam, né, praticando rituais para Deus, que para Deus não significa nada, que para Deus não significa absolutamente nada, coisas que não sejam verdadeiras e coisas que não demonstrem ali o nosso verdadeiro sentimento a Ele, né? Para que Ele o que encontre em nós, um povo que o ama, um povo que o busca, um povo que o adora de forma verdadeira, né? E de forma que faz com que o nosso Deus se manifeste a nós de forma muito fácil, né? E faça com que o nosso Deus esteja ali agindo na nossa vida de forma, né, constante e de forma rápida em tudo aquilo que nós, em tudo aquilo que nós necessitamos. E o nosso Deus, Ele sempre alertou o povo, conforme alertava aqui, e o povo sofria as consequências, estava na presença ali, estava no templo oferecendo sacrifícios, ofertas ao Senhor, e ao mesmo tempo sofriam ali, sofriam, né, pela mão forte do Senhor, tentando trazer aquele povo, né, para que retornassem, se convertessem, segundo a própria palavra do Senhor, se convertessem e se transformassem conforme o Senhor desejava, conforme o Senhor fazia, né? Fazia com que o poder dele se manifestasse para que eles pudessem ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Deus, Ele fala para as nossas vidas, né? Deus, Ele ensina as nossas vidas, Deus, Ele exorta as nossas vidas para que nós mudemos e nos transformemos e nos convertemos a Ele. E coisas muitas vezes difíceis começam a acontecer nas nossas vidas por conta da teimosia ou por conta da cegueira espiritual, porque o povo estava cego, porque o povo se apresentava ali para fazer rituais a Deus que não tocavam o coração de Deus, e eles não estavam percebendo isso, e eles não estavam ali ouvindo a voz de Deus quando dizia: não é assim que eu quero, não é assim que eu desejo. E eu penso, sabe, irmãos, que existe uma situação bastante específica na igreja, porque a igreja é formada por um corpo que já teve um encontro com Cristo. Assim como o povo de Israel era um povo, né, que era escolhido por Deus para o quê? Para ser abençoado por Ele, tratado por Ele, para ser ali, né, abençoado pelo Senhor. A igreja, ela é composta de pessoas que um dia viram, né, e perceberam que o Senhor, Ele existe e atua e age no meio de nós, assim como o povo de Israel que vivia essa situação, né, vivenciava as coisas que são de Deus naquele momento. E a palavra de Deus, específica para aquele povo e específica para a igreja, é a mesma, né? Se você olhar a palavra de Deus, né, e você pregar essa palavra, né, se você pegar a Bíblia e começar a pregar, como eu já vi diversas pessoas ali na Avenida Paulista, em pontos de ônibus, pregando a palavra do Senhor, para aquele que não deseja Deus, para aquele que não quer Deus, para aquele que não acredita em Deus, não significa absolutamente nada, absolutamente nada. Então a palavra de Deus não tem efeito sobre aquela vida, a não ser o juízo de Deus estabelecido para todas as nações. Mas para aqueles que dão ouvido à voz do Senhor e acreditam na palavra, ela tem um efeito diferente. Quando o Senhor fala e revela coisas a nós, Ele revela coisas para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós alcancemos a salvação, para que nós, né, cada vez mais estejamos agindo conforme o coração de Deus deseja para as nossas vidas. E um grande sinal disso, né, as pessoas às vezes querem ouvir a voz de Deus, as pessoas querem dons espirituais, as pessoas querem ter experiências diferentes, fortes, com o Espírito Santo de Deus, né, mas as pessoas muitas vezes se esquecem de fatores básicos, conforme o Senhor nos ensinou e disse, em relação à santificação, em relação à separação. Sem santificação ninguém verá a Deus. E ainda esta palavra, que é muito forte e determina ali uma separação tremenda e terrível, né, para as pessoas, daqueles que se santificam, daqueles que não se santificam. E ainda assim as pessoas querem e querem, querem ter comunhão com Deus, mas não fazem aquilo que é básico para que as pessoas possam ver na sua vida cumpridas a palavra do Senhor e reivindicar até de Deus e falar assim: Senhor, eu tenho me santificado, então eu quero te ver. Então eu quero ter experiências contigo. Eu tenho feito a tua vontade, então eu quero ouvir a tua voz. Que possam reivindicar isso. Né? Mas as pessoas, elas, né, ouvem falar de um Deus de amor e de um Deus misericordioso que vai contra a palavra dele para fazer e agradar o coração de cada vida, quando, conforme nós já dissemos aqui hoje, nós é que temos que agradar o coração de Deus. Mas as pessoas querem que Deus agrade o nosso coração, né, sem cumprir os requisitos básicos para que Deus possa se deleitar, né, no cumprimento da palavra dele nas nossas vidas. No cumprimento da palavra dele nas nossas vidas, Deus tem prazer, né, em fazer cumprir a palavra dele nas nossas vidas, né? Afinal, a palavra dele é forte e eficaz. A palavra dele, né, domina e rege o universo. Mas mesmo assim, irmãos, as pessoas não gostam de ler a palavra. Palavra que rege o universo. E o livro pelo qual, né, Deus nos confrontará para saber se seremos salvos ou não. O livro, um livro, né, que tem a expressa vontade de Deus, as revelações a respeito do nosso Deus. É através da palavra que nós conhecemos a Deus. Não existe outro lugar, né, que revela Deus como a palavra dele. Não existe outro lugar que revela o que irá acontecer com as nossas vidas, a não ser na palavra dele, né? Mas as pessoas, mesmo assim, talvez demonstrando uma frieza, talvez demonstrando uma falta de fé terrível, ainda assim, essas pessoas ignoram completamente aquilo que é a grande revelação de Deus, e aquilo que é o poder de Deus manifesto para a humanidade. Deus contou, irmãos, a palavra dele, né, tudo aquilo que aconteceu com a humanidade. Deus contou a respeito, né, do nosso inimigo, né, a respeito de Satanás, do diabo, né, apesar de ter pouquíssimos versículos, porque ele é desprezível, né, porque não necessitamos conhecer muito dele, nós necessitamos conhecer Deus, que já o julgou, já condenou, né? Mas, sabe, as pessoas, elas estão frias, elas estão tão frias, que nem esse sentimento em relação à palavra de Deus elas têm, sabe? Talvez porque não seja importante para elas, porque talvez elas pensem assim, que o ritmo da sua vida vai acontecendo e vai acontecendo e vai acontecendo, e Deus vai cuidando, Deus vai cuidando, Deus vai cuidando, e o ritmo vai acontecendo, quando na verdade Deus não age desta forma. Você viu aqui, Deus, ele quer transformações, Deus, ele quer mudanças, Deus quer se manifestar a nós cada vez mais. O rei Salomão, né, no livro de Eclesiastes, ele deixou uma palavra assim, né, aliás, diversas palavras, porque o livro de Eclesiastes significa um pregador, né? O livro de Eclesiastes, né, Salomão deixou reflexões, 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 né, num momento talvez depressivo que ele vivia ali, porque era um homem extremamente inteligente e sábio, e julgava e analisava tudo o que acontecia ao seu redor com sabedoria, e tinha algumas coisas que ele concluiu, e ele falou, e ele dizia assim: olha, eu já construí muitas coisas, eu já adquiri riquezas, eu já tive muitas mulheres, né? Eu já me fartei de tudo aquilo que um homem desejaria na terra, mas a conclusão que eu cheguei é que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Alguém aqui já correu atrás do vento? Não vai conseguir chegar nunca, né? Correr atrás do vento. São atitudes inúteis, são situações que, né, às vezes as pessoas fazem e praticam e não percebem que existe um fundamento que Salomão disse no livro, no final do livro. Eclesiastes, acho que tem mais de 10 capítulos, não lembro agora quantos capítulos tem Eclesiastes. Mas Salomão falou a mesma coisa durante todos os capítulos, refletindo e falando de tudo o que acontecia com o homem. E no final ele falou assim, no final ele terminou o livro num versículo dizendo: irmãos, de tudo o que eu falei, o que importa então é que você tema a Deus, porque Deus trará juízo sobre toda a terra. E essa é a verdade, porque a nossa vida neste mundo, onde nós corremos para lá, corremos para cá, onde nós, né, conquistamos coisas e usufruímos de coisas que Deus nos dá, né, né, nos alegramos com aquilo que Deus nos dá, né, mas ainda assim, isso não significa absolutamente nada, né, se nós perdermos aquilo que Deus planejou para nós, que é a salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma no dia derradeiro, irmãos? Né? Que faremos nós no dia derradeiro se nós batermos a porta como aquelas 5 virgens e o Senhor, né, dizer que não nos conhece porque nós estávamos atribulados com as coisas deste mundo, vínhamos à igreja para oferecer coisas banais a Deus, vínhamos à igreja, né, por teoria, por ritual, né, sem sentir absolutamente nada daquilo que estávamos oferecendo a Deus, né? pessoas que já tiveram encontro com o Senhor e pecam deliberadamente, desrespeitando os filhos, desrespeitando a esposa, desrespeitando o esposo, enganando, roubando, corrompendo pessoas que já deveriam ter uma visão espiritual nas suas vidas diferente, entendendo que Deus fará todas as coisas na nossa vida sem que nós tenhamos que agir por subterfúgios, fazendo coisas que vão contra aquilo que Deus deseja. Porque a resposta de Deus vem. A resposta de Deus vem. Construa uma vida abençoada, irmãos. Sendo verdadeiro para Deus, sendo verdadeiro para o Senhor. E olha, eu vou dizer para você assim, todos que estão aqui nessa igreja aqui hoje, sabe? Servir a Deus com integridade e servir a Deus do jeito que Deus deseja, não é algo fácil. Depende de situações em que nós devemos o quê? Nos negar. Nós temos, sabe, para fazer a vontade de Deus, como Deus deseja, nós temos que abrir mão de coisas. Não abrir mão de coisas que são fundamentais, mas abrir mão de coisas que são importantes para nós e algumas vezes vão influenciar a nossa vida, para não fazermos aquilo que nós devemos fazer em relação a Deus. Sabe, irmãos, a gente pega momentos maravilhosos que nós vivemos aqui na igreja, por exemplo, o momento do louvor, o momento de adoração, um momento maravilhoso, as pessoas vêm aqui, se preparam, ensaiam, se aperfeiçoam, ali nos instrumentos, se aperfeiçoam, em buscar ao Senhor, mas esse momento ele não pode sumir e desaparecer na igreja, ele tem que continuar e continuar em cada indivíduo, em cada pessoa, nas suas casas, ele tem que continuar para que Deus se mova cada vez mais, para que Deus preencha cada vez mais cada pessoa. E eu não estou falando daquilo que a igreja, recebe de bênção quando há uma ministração, verdadeira de louvor aqui, mas estou falando do próprio indivíduo que ministra a Deus e que faz, porque são momentos lindos, maravilhosos, marcantes, que a gente vivencia aqui na igreja, que devem continuar e que devem continuar na vida da pessoa, se preparando e louvando na sua casa, e orando na sua casa, e adorando a Deus na sua casa, sabe? Levando daqui, levando deste lugar uma grande motivação para as suas próprias vidas, porque quando alguém sobe aqui, se eu subo aqui para falar uma palavra que eu não acredito ou que eu não vivo, irmãos amados, eu vou estar sendo mentiroso comigo mesmo e Deus abomina a mentira e Ele não vai usar. E se usar é por pura misericórdia das pessoas que vêm ouvir. Sabe, irmãos, Eu penso que Deus idealizou uma igreja e um povo para Ele, um povo verdadeiramente separado, E eu vou dizer para você mais uma vez, eu vou citar o meu próprio exemplo, até eu me aposentar, em todos os momentos da minha vida, eu servi a Deus trabalhando secularmente. E apesar das dificuldades, isso tudo jamais pôde influenciar aquilo que eu tinha que oferecer a Deus e aquilo que Deus tinha que fazer através da minha vida né? E Deus conhece e sabe as necessidades de cada um. E para você ser separado para Deus, para você se separar para Deus, você não precisa abandonar o mundo, você não precisa saltar do mundo, você não precisa se desvincular do mundo, você não precisa, né, achar que você, né, vai ter que se enclausurar na sua casa para você fazer aquilo que Deus deseja. Muito pelo contrário, nós, né, vivemos, né, lutamos e vivemos para nos converter a cada dia, porque nós vivemos num mundo que não quer Deus, que não deseja Deus, que não vive Deus, e nós somos a luz do mundo, e a luz ilumina as trevas, e a luz domina as trevas, e a luz aniquila as trevas. Por isso que nós, sabe, demonstramos a Deus um caráter diferente num mundo sem caráter. Né? Oferecemos a Deus a nossa adoração num mundo que despreza Deus e não quer Deus e rejeita Deus. Então, sabe, nós, naquilo que Deus nos falou, naquilo que Deus nos ensinou e naquilo que Deus disse, né? Deus terminou aqui os versículos que nós lemos, ele falou assim, né? No final daquilo que nós lemos, ele falou, porque assim farei com você. Primeiro, vou ler o anterior para você entender. Versículo 11, destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha atirado do fogo, mas não se converteram ao Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Se a gente pegar esse versículo único aqui, né? Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. A gente talvez se motivasse bastante, né? Palavra maravilhosa. Mas o Senhor estava dizendo aqui a respeito do juízo dele em relação ao pecado. Falando, eu vou destruir, conforme ele relatou aqui toda a destruição que ele fez. Ele disse, destruir alguns de vocês, né, como destruísse Sodoma e Gomorra, e assim farei com você, ó Israel, como ele fez com Sodoma e Gomorra. E ele falou, então prepare-se para se encontrar com o Senhor. Se encontrará juízo para todas as coisas, irmãos. Algumas neste mundo, e com certeza todas no mundo vindouro. Algumas coisas Deus estabelece neste mundo, buscando mudanças, buscando com que as pessoas se convertam ao Senhor. Quantas desgraças acontecem neste mundo, quantas desgraças acontecem na terra, né? Algumas talvez seja a mão de Deus para que, né, as pessoas compreendam e entendam que nós somos nada e que, né, naquilo que nós somos, nós dependemos de Deus porque nós somos nada. Né? Quantas coisas aconteceram na humanidade, né, recentemente, quantas pessoas morreram de Covid. Né? Não sei nem como chamar isso, é um vírus, obviamente, mas é minúsculo, microscópico, não se enxerga, não se vê algo, né, né, que em relação a tudo aquilo que nós conhecemos neste mundo e que vemos, a grandeza da criação, é algo infinitamente pequeno e trouxe grande desgraça. E trouxe grande desgraça para a humanidade durante um tempo, né? E é interessante porque Deus, em determinado momento, em algumas passagens bíblicas, Deus fala de anjos, né? se movendo sobre a terra, trazendo ali pragas e desgraças, até o Senhor olhar para o anjo e dizer: basta, basta, coloque a sua espada na bainha novamente, basta. Eu não consigo desvincular, a palavra de Deus dessa situação tão complicada e complexa que foi o Covid, ao ponto de eu creio o Senhor falar: basta, basta, chega, cesse. E nós, sabe, irmãos, algumas vezes achamos que o juiz de Deus virá só no dia derradeiro das nossas vidas, mas o juiz de Deus está acontecendo hoje e acontecerá amanhã nas nossas vidas e no mundo. Nas nossas vidas e no mundo. Nós olhamos ali para a situação de Israel, para a situação ali dos palestinos. E olha, irmãos, não pense que é algo assim, sabe, que aconteceu por acaso, mas é algo que está inserido em tudo aquilo que Deus já falou. Em relação ao que é a nação de Israel, e em relação ao que são os povos, que estão ao redor de Israel. E virá um momento, segundo a palavra do Senhor, irmãos, que todas as nações ficarão contra Israel. Todas as nações se voltarão contra Israel. E você, talvez você olhe hoje e você vê aí os países que apoiam Israel, principalmente os Estados Unidos, o maluco Trump lá pode, de uma noite para o dia, mudar o seu pensamento, mudar a sua visão, como ele veio e estabeleceu coisas novas ali para a guerra da Ucrânia. Coisas que mudam, coisas que mudarão, porque está escrito na palavra. Está escrito na palavra. E invadirão, e dominarão, e o anticristo vai querer reinar ali de Jerusalém. Para vocês verem, irmãos, a importância daquele lugar. Para vocês verem quantas coisas ainda irão acontecer com aquele lugar, porque simplesmente Deus falou. E talvez você olhe hoje e você não consiga enxergar isso e perceber isso e ver que essas coisas todas acontecerão e virão. Assim como o juízo de Deus em outras coisas acontecerá também. Assim como outras coisas acontecerá também segundo aquilo que Deus estabeleceu. Portanto, pegue esta palavra hoje. Pegue o sentimento de Deus em relação àquela situação. E olha, o sentimento de Deus era tão forte que Deus falou: venham e pequem mais do que vocês estão pecando, façam mais, só que vocês se preparem para se encontrar com o Senhor, só que vocês se preparem para viver o juízo e a vingança de Deus em relação àquilo que vocês estão fazendo. Venham. Continuem fazendo. Venham, continuem praticando. E vocês vão ver aquilo que Deus fará. Sabe, não perca a salvação, irmãos. Você vira igreja para oferecer ao Senhor adoração e louvor. Sabe, é algo necessário. É algo necessário, porque Deus estabeleceu assim, como Deus estabeleceu ali em Israel, na época de Moisés, primeiro o tabernáculo, depois o templo, para que o povo pudesse ir a um lugar para cultuar a Deus, para que o povo tivesse um lugar onde eles ouvissem a palavra do Senhor, que eram as sinagogas na época de Jesus. Tão importante que Jesus entrou nas sinagogas diversas vezes e pregou a palavra numa das sinagogas. É necessário, porque é um lugar separado para Deus, para edificação, para cura, para libertação. É um lugar separado para Deus para isso, para edificação, cura e libertação. E é necessário que você venha, porque é um espaço aberto, para que você possa oferecer ao Senhor um momento especial para você ser contagiado e contaminado pelo Espírito Santo de Deus, pelas coisas que são de Deus, que são manifestas nas nossas vidas, em momentos singulares, em momentos talvez que nas nossas casas a gente não consiga fazer e não consiga ser igual. Cada momento que eu vivo na igreja é um momento diferente do que eu vivo na minha casa, né? Em cada espaço nós temos uma experiência diferente, né? Minha casa é consagrada a Deus e Deus usa ali para abençoar vidas, para ministrar vidas, para orar por vidas, né? Para libertar vidas, né? Mas quando eu venho para a igreja, quando eu entro na igreja, parece que eu sinto com muito mais facilidade a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que identificar isso. Você não pode ser uma pessoa que não entende a sua vida. Você não pode ser uma pessoa que não entende a sua vida espiritual, que não entende aquilo que acontece contigo. Para você é tudo igual, para você não faz diferença, não faz diferença aqui, não faz diferença aqui, quando é óbvio que tem diferença, porque Deus estabeleceu as coisas diferentes para que houvesse momentos especiais e diferentes nas nossas vidas, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus idealizou todas as coisas para que se cumprisse em nós tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz. Né? Então, sabe, você pega essa palavra, quando você entrar na igreja, quando você vier na igreja, você venha, sabe, preparado para ser cheio do Espírito Santo, para extravasar as suas emoções em relação a Deus, para extravasar, sabe, né, algo que talvez esteja preso ou estava preso dentro de você e você não conseguia fazer, né, você não conseguia executar, mas o poder de Deus faz com que isso aconteça, e o poder de Deus faz com que a sua voz ecoe no trono de Deus, ecoe na presença de Deus, para que você possa falar coisas ao Senhor que algumas vezes as suas palavras não conseguem nem dizer, de tão forte que são. E coisas que a gente não consegue falar para Deus. E a Bíblia diz, ensina e fala, né, que a nossa oração em línguas são como gemidos inexprimíveis, chegam na presença de Deus para falar coisas que nós não conseguimos falar. Porque o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito pega as nossas palavras e mostra para Deus aquilo que verdadeiramente nós queremos dizer sem conseguirmos dizer com palavras. O Espírito pega e leva e fala, ele está querendo falar isso. Ele está querendo entregar isso. É uma obra linda e maravilhosa, para que nós possamos o quê? Ser edificados pelo Senhor. Para terminar, irmãos, eu gostaria de ler poucos versículos aqui, se encontra aqui no livro de Jó. Jó capítulo 27, versículo 1, o Senhor diz assim: Jó continuou em sua fala: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei a mão da minha integridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como o perverso, e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Jó, no seu sofrimento, ele disse assim: olha, pode me acontecer qualquer coisa, eu permanecerei como eu sou. E ele olhou e pôde dizer palavras assim no seu sofrimento. Ele pôde dizer, olha, o injusto, aquele que é ímpio, né? O que ele poderá fazer quando Deus arrancar a alma dele? Você, sabe, se mostre como Jó, haja como Jó. Permaneça fiel ao Senhor, independente do tamanho da sua luta. E ele terminou: será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Você que é fiel, tenha certeza que o seu clamor sempre chegará ao trono de Deus. Seu clamor sempre se chegará ao trono de Deus. Às vezes, sabe, eu olho para a palavra do Senhor e vejo determinadas expressões que Deus usou. E eu gosto muito de uma palavra, né, que Deus nos deixou quando ele fala assim: invoca-me, 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 e eu te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. E quando eu me lembro dessa palavra, irmãos, eu me lembro do poder de Deus, porque a palavra invocar significa pedir socorro. Pedir ajuda, né? Invocar. Estou invocando, clamando por ajuda. Quando você invoca a Deus, ele responde. Não se esqueça das palavras que Deus te deixou. E haja segundo a palavra, faça segundo a palavra, e você verá o poder de Deus. Não seja tímido, sabe, em relação à palavra de Deus. Não seja uma pessoa que se esquece da palavra de Deus ou que acha que a palavra de Deus não vai acontecer na sua vida. Faça segundo o que Deus ordenou e o que Deus falou, que ele não mente. Faça. Sabe, busque, invoque, chame o teu Deus, fala: Senhor, vem e me socorre, Senhor, vem e me ajuda, Senhor, vem. Isso tudo não acontece, irmãos, e a verdade da igreja e para a igreja é que as pessoas não acreditam, as pessoas não se santificam para poder ver o resultado da palavra. São pessoas que, na sua dificuldade e luta, naufragam, né, nos seus problemas, né, clamando por misericórdia, quando deveriam reclamar pelo poder de Deus. sabe? Nós vivemos a palavra e você deve viver a palavra. Para que você seja uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo. E uma pessoa, sabe, que tem comunhão com o Senhor. Que ouve a voz de Deus muito fácil, né? Durante as suas orações. E que se alegra em vir à igreja. Se alegra em se apresentar diante de Deus. Vou orar por você agora.